Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Meu nome é Gabriel Vince e eu vou contar aqui uma coisa que eu estou fazendo, que é uma coisa que eu estou há muito tempo pensando em fazer, né? Eu estou escrevendo meu primeiro conto. Eu não sei se vai ser. Eu estou escrevendo uma obra de ficção, né? Eu não sei o quanto eu vou conseguir desenvolver as ideias, se eu vou desenvolver as ideias para ser suficiente para preencher, sei lá, um romance. Eu estou escrevendo, eu tenho uma ideia, um conceito na minha cabeça e eu tô escrevendo, né? Não sei se vai sair em formato de conto, não sei se vai sair em formato de um romance, né? O meu ego gostaria de escrever bastante, sabe? Gostaria de, sei lá, fazer uma coisa próxima ao que o Stephen King faz. Ele escreve muito, um livro dele é um tomo gigantesco, assim, uma história. Ele tem uma facilidade muito grande de contar histórias, mas eu não quero simplesmente preencher com palavras, né? Se eu conseguir ser sucinto numa ideia e se eu conseguir dar margens, eu não quero ser expositivo, não quero ser desnecessariamente detalhista. Eu não quero fazer igual, por exemplo, Lovecraft, que adjetiva tudo, mas eu quero, ao mesmo tempo, ter a mesma profundidade de universo interior que o Lovecraft tem, né? Basicamente, o que eu estou escrevendo é uma ficção científica, né? É muito baseada na obra de Asimov, né? De Isaac Asimov, só que ele tem um apelo muito, muito individual, muito, muito intimista, né? Eu tô pensando na minha cabeça, vai soar pretencioso, mas eu quero fazer um encontro entre Asimov e Dostoiévski, né? É óbvio, eu não vou conseguir ser tão visionário quanto Asimov, e eu também não vou ser tão profundo como Dostoiévski, né? Mas as minhas influências levaram a esse tipo de, né, de literatura, né? E eu tô gostando do resultado, eu tô começando a esboçar o primeiro capítulo, né? E eu não vou falar muito sobre a história, né, do livro, né? Mas eu vou falar do o que, que ele tá me afetando, né? Eu estou numa fase, né? Eu mencionei, né, no podcast anterior que eu estou numa fase um pouco difícil da minha vida. Um pouco não, né? Mas eu estou numa certa fase difícil da minha vida e surgiu a necessidade de fazer alguma coisa, né? E eu estou aproveitando o tempo, maior parte do meu tempo, para trabalhar, mas a outra parte do tempo eu tô fazendo aquilo que eu considero uma espécie de escapismo, né? Para eu poder suportar as coisas do dia a dia, né? E acho que o movimento de fazer, de produzir uma obra, eu acho que está me ajudando nesse sentido, né? E a obra vai acabar falando disso aí, né? A obra vai acabar falando um pouco dessa necessidade de você escapar e viajar meio que pro nada, né? E o quanto isso aí tá sendo tão magnético para mim, né? E o processo de escrita, né? Eu tô tendo, sei lá, meia hora do dia, porque eu tô realmente trabalhando muito. Mas sei lá, até tendo meia hora do dia disponível para eu fazer alguma coisa, eu vou lá com uma certa empolgação até e começo a fazer, a escrever lá, né? Eu ainda estou no primeiro capítulo, eu quero complementar, assim, eu estou lendo e relendo aquilo que estou escrevendo. Possivelmente essa obra vai demorar muito para fazer, porque eu tenho um processo de escrita e revisão muito, muito, muito forte. Eu vou e volto, né, nas escritas, eu sempre quero acrescentar coisas e tudo mais, né? Mas talvez eu tenha que me definir um prazo, mesmo para a saúde do meu, do meu conto. Então, sei lá, eu vou começar a esboçar as ideias dos capítulos em uma semana, e nessa semana eu vou e volto. Na próxima semana eu quero completar o capítulo, né? Não vou adicionar mais nenhuma ideia nova, eu não vou fazer mais nenhuma revisão de texto. A ideia da próxima semana realmente seria escrever o capítulo na sua forma final e depois passar para os próximos capítulos, né? Conforme a necessidade. Então, é isso que eu estou fazendo. Talvez eu estenda esse prazo aí para ter esses 3 semanas, né? Na primeira semana eu vou dar as ideias gerais do capítulo, né, que eu estou escrevendo. A segunda semana eu vou trabalhar as ideias, e desenvolver textos e começar a organizar as ideias do capítulo e já começar, já tá meio que pré-formatado todas as ideias que eu vou querer colocar. Na terceira semana é a finalização do capítulo, onde eu vou ligar as pontas, trabalhar no texto, fazer correções ortográficas daquelas que eu consegui, né? E tudo mais. Então, eu acho que vou seguir nesse processo. Estou na primeira semana e já estou bastante feliz com o que eu estou escrevendo, né? Porque eu estou fazendo conexões de ideias muito, muito interessantes, né? De ficção científica, mas fica claro que não é necessariamente a ficção científica, o ponto da coisa. É o que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de autores. O Philip K. Dick, acho que tem uma grande influência nessa coisa. O Philip, acho que os dois escritores de ficção científica, aliás, três escritores de ficção científica que estão me influenciando aqui, né? Que é o Isaac Asimov, né? Porque, especialmente naquele conto, A Última Pergunta, que eu acho bem interessante. Que ele coloca o ser humano num nível de tecnologia, num nível assim, de avanço. Ele vai contando, né, a parte do seus desse conto, assim, ele vai contando, dando saltos de milhares e milhares e milhares de anos, né? E eu fiquei interessado nessa especulação, né? Acho que a especulação da humanidade no futuro, acho que vai vir muito do Asimov, né? De colocar o ser humano lá, sabe, lá na frente, né? Do desenvolvimento tecnológico, o ser humano que já alcançou o máximo, muito próximo do máximo do seu avanço técnico-científico. Eu vou colocar o ser humano num ambiente utópico, né? Que é um ambiente. Eu não vou fazer literatura de cyberpunk, não, né? Eu até comentei, no podcast anterior que eu ia fazer, mas não vou fazer literatura de cyberpunk, porque eu acho que a distopia já tá um pouco desgastada. Acho que todo mundo já falou sobre distopia. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o ser humano vivendo numa utopia mesmo, sabe? Num universo onde a economia está bem, não há guerras, não há fome, a gente conseguiu realmente alcançar nosso sonho civilizacional, né? Porque eu acredito que a partir do momento que a gente entra nesse estágio, né, existem coisas não resolvidas ainda no homem, que é uma coisa que eu sempre suspeitei, né? Tipo, se a gente conseguisse realmente criar o paraíso na Terra ou no universo, né? O que sobraria, né, no dia seguinte, né? O que aconteceria no dia seguinte? E talvez a gente tenha coisas assim que não são resolvidas assim e que talvez nos joguem a um tipo de vazio existencial que é muito maior do que a gente imaginava, sabe? Então, é o ser humano completamente sem as distrações dos problemas, né? O que que ele faz quando não tem coisas, tipo, quando não tem um sofrimento identificável, né? Essa é meio que a ideia, né? Então, eu coloco o ser humano lá na frente do desenvolvimento tecnológico, ético e civilizacional, né? Eu assumo que a gente vai conseguir fazer chegar na humanidade nisso aí, mas eu não vou, mas não é uma literatura otimista, né? Ela vai ser muito mais existencialista, né? Nesse sentido, E nesse sentido ele vai ir de encontro, né, ao encontro, né, do Dostoiévski, né? É isso que é o ponto entre Asimov e Dostoiévski. Eu gosto também de pensar no livro que eu estou escrevendo, né, no conto, o romance que eu estou escrevendo, muito influenciado também pelo Philip K. Dick, né, que ele é um autor que utiliza a ficção científica como plataforma de metáforas, né, para falar. Ele geralmente fala sobre sociedade e tudo mais, né, mas também ele fala muito sobre o universo interior das pessoas, né, que é uma coisa bastante interessante, né. Por exemplo, a questão da identidade, a questão do que define o ser humano, né? A gente tem, por exemplo, essa discussão muito presente no Blade Runner, né? E também eu estou muito influenciado também pelo Arthur C. Clarke, né? Que além das considerações metafóricas que o Philip K. Dick faz, né? O Arthur C. Clarke, ele tem uma dimensão assim até meio filosófica e metafísica, né? E tem muita e tem muita influência de teologia também. Deixa eu ver, tem um conto dele que eu esqueci o nome, que acho que é deixa eu ver. Nomes, que é um conto assim, os 9 trilhões de nomes de Deus, né? Esse mesmo. Tem um conto do Arthur C. Clarke que ele é um pouco cômico, ele tem uma certa veia cômica que se chama os 9 trilhões de nomes de Deus, né? Que ele vai fazer uma aproximação cômica, né, entre desenvolvimento científico e religião, né? Existe um conto, esse conto assim, ele se passa no futuro. Existem monges no Tibete, né, que eles têm uma tradição que eles escrevem os nomes de Deus através de uma fórmula muito específica que eu não lembro qual, né. Eles escrevem os nomes de Deus e conta-se na profecia desses monges que se a partir do momento que você consegue escrever todos os nomes de Deus, que são 9 trilhões, alguma coisa assim, através de uma regra lá, um dogma, o mundo acaba, né? Então, o que que os monges fazem? Acho que eles viajam com um representante nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, né? Eles são muito ricos. Eles viajam lá para os Estados Unidos e encontram um homem que é capaz de fazer um computador que possa calcular esses nomes e imprimi-los numa folha, né? Que é isso aí que é a composição ritualística que os monges fazem. E esse computador consegue fazer isso, né? Existe o protagonista, né, da história, que é o cientista que faz esse computador. Ele é completamente cético, tal. Só que como ele está sendo muito bem pago, né, ele vai, pá, eu vou entrar nessa brincadeira, né? E faz o computador, o computador renderiza os 9 trilhões de nomes de Deus e no final do conto as estrelas se apagam. É muito muito bom, muito interessante, né? Ele tem um sentido cômico, tal. Mas essa ideia de projeção metafísica eu estou fazendo também. É bem interessante. Eu estou fazendo conexões com a religião cristã, né? Eu estou fazendo paralelos. Eu não vou assumir que isso aí vai ser um livro apologético que vai fazer defesa da fé cristã. Não tem nada a ver com isso, né? Mas eu estou utilizando elementos da fé cristã que são, para mim, são assim recursos de narrativas impressionantes, assim, que casam muito bem com ficção científica, né? Eu estou fazendo menções, por exemplo, à estrela aqui da manjedoura, né? Essa ideia de que há uma estrela que as pessoas seguem e que essa estrela indica um caminho para a verdade, né? É uma ideia que eu estou elaborando nesse conto de ficção científica, né? E assim, parte do enredo é o cara olhando, né, para uma estrela e sentindo a necessidade de ir até ela, né? Então, existe um paralelo entre. Ele é como se fosse o rei mago, né? Que olha para o céu, né? Na narrativa bíblica do Novo Testamento, olha para o céu, se interessa pela estrela e segue essa estrela para ver o que ela está sinalizando, né? Existe outra ideia que eu estou elaborando nesse livro, que é a ideia da vida após a morte, né? Que eu estou pegando os conceitos da luz, né, e da velocidade da luz e o quanto ela demora, né, para chegar até nós. Existe um conceito, né, uma ideia muito interessante, né, na ficção, não, na realidade, né, na real, que quando você olha para uma estrela, né, a gente está vendo o brilho dela salpicar nos nossos olhos, né, e a gente acha, né, que aquela estrela existe naquele momento. Só que muitas vezes a gente pode estar olhando, né, a luz de uma estrela que já se apagou, né? Porque a estrela, ela brilha, né? Ela tem o seu ciclo de vida e ela emite a sua luz, né? A luz, ela percorre uma velocidade, né? Então, a luz percorre essa velocidade chega para nós e com um certo atraso. Então é como se a gente estivesse olhando uma figura do passado, né? Muito interessante, né? A gente está olhando uma estrela que talvez muitas vezes não existe mais, né? Então a estrela brilha, emite a sua luz e demora, sei lá, uns 500 anos para chegar no olho do observador, né? E enquanto ela faz isso, o seu ciclo de vida continua, né? E aí, muitas vezes ela morre. E quando ela morre, né, a sua luz continua vagando pelo espaço, né? Então é uma forma que eu achei é uma ideia de vida após a morte, isso aí, né? Que eu estou elaborando. Então percebam, né, que a percebam que a o que eu estou escrevendo, né, apesar de ter como plataforma ambiental, assim, a ficção científica, ela não está sendo usada meramente como para discutir ciência, para discutir a ficção científica. Eu não estou fazendo especulações científicas, eu estou fazendo especulações de ideias, né? E eu acho que é isso que é interessante. Então, eu estou pegando essas referências minhas, né? Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Isaac Asimov. Talvez tenha uma influência de Chesterton também no que eu estou escrevendo. Com certeza tem influência do Dostoiévski, que é o meu escritor favorito. E, bem, é minha primeira experiência. E é interessante como o ato de escrever, de ficar isolado e de ter uma obra nascendo na sua frente, o quanto isso tá me ajudando a suportar algumas coisas, né? Então, é uma coisa que ia sair de qualquer forma, sabe? Eu acho que é uma coisa que ia sair de qualquer forma. Eu não estou forçando, me tornar um escritor, né? Eu acho que eu estou, a partir desse momento, eu estou começando realmente a ser naturalmente, de forma orgânica, aquilo que eu venho acumulando, né? Talvez seja. Eu gostaria muito que fosse a primeira de muitas obras que eu vou fazer, porque eu estou gostando muito desse processo, né? Eu não sei como que vai ser o futuro, né? Não sei se eu vou ser lido, sabe? Eu espero que sim, eu vou me esforçar para ser lido. Que eu não. Assim. É ilusório e hipócrita dizer que eu estou tendo esse trabalho e eu não quero que nenhuma pessoa leia, né? Não. Eu quero ser lido, eu quero que essa história seja conhecida, né? Então, vou tentar publicar quando eu terminá-la. Eu vou tentar achar um bom ilustrador para fazer alguns desenhos específicos de em determinadas situações, né? Eu tenho conceitos aqui na minha cabeça, um bom desenhista que consiga captar o espírito do livro. Talvez eu lance de forma independente, né? E, sei lá, participar de feiras de livro e lançamentos assim, né? Enquanto eu faço o próximo, né? Eu acho que vou entrar nesse universo, né? Então, esperem que venham novidades aí, né? Não sei quando eu vou terminar isso aí, mas gostaria de compartilhar essa experiência aí com vocês. Fiquem com Deus e até mais.